Glórias a Deus. Convido a igreja para cada um estar com a sua Bíblia, o livro do profeta Isaías, capítulo 64, versículo 8. Mas agora, ó Senhor, Tu és nosso Pai, nós somos o barro e Tu o nosso oleiro, e todos nós, obra das Tuas mãos. Aleluia. Somos o barro. O profeta usa dessa expressão quando ele se depara com o Deus irado. Nós vemos no contexto do capítulo 64 a preocupação do profeta quanto às iniquidades do povo de Deus. E ele, então, ele não tem outra saída a não ser confessar os pecados, reconhecer a insignificância do ser humano, e então ele usa essa expressão para exaltar o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador. Mas agora, ó Senhor, Tu és nosso Pai. Nós somos o barro e Tu, o nosso oleiro. E todos nós, obra das Tuas mãos. Deus é o oleiro e continua sempre sendo oleiro. Mas nós somos o barro. E sem Deus, seremos sempre barro. Nunca chegaremos a ser um utensílio útil nas mãos de Deus. Então nós precisamos ter esse entendimento. Deus é sempre Deus. Ele não muda a sua condição. E nós, humanos, sem Deus, continuaremos sendo apenas uma criatura. Sem o Espírito Santo, sem a glória de Deus na nossa vida. Sem acontecer o trabalho do oleiro na nossa vida, o nosso caráter não é moldado. O nosso caráter só assume a semelhança de Cristo quando nós permitimos que Deus faça a sua obra na nossa vida, o oleiro sobrenatural. Ele afirma, somos o barro. Barro é algo raro? Barro é algo precioso? Não. O barro não é nada precioso. Inclusive, do ponto de vista da grande maioria das pessoas, é algo imprestável. É algo a ser pisoteado pelos animais. É algo que, inclusive, causa nojo para a grande maioria das pessoas. As pessoas detestam barro nos seus sapatos, na sua roupa. Então, o barro, de uma maneira geral, não tem valor nenhum. Nós vemos que o ser humano é feito do pó e ao pó voltará. Mas por que, então, tanta vaidade no ser humano, tanta soberba? Tanta mania de grandeza, qual é a nossa glória? O barro, por acaso, algum dia chegará a ser metal precioso? Nunca. Mas nas mãos do oleiro, poderá chegar a ser um vaso útil, um vaso precioso. E até bordado a ouro. Mas nunca será de ouro. Continuará sendo um vaso de barro. Esta reflexão do profeta mostra a nossa realidade, que sem Deus nada somos. Sem Deus não temos utilidade alguma. Provérbios 26, 23 afirma assim, como vaso de barro coberto de escórias de prata, assim são os lábios amorosos e o coração maligno. Como vaso de barro coberto de escórias de prata. A escória são aqueles resíduos que saem junto com as impurezas ao refinar a prata. E um vaso de barro encoberto desses resíduos até parece ser um vaso de prata, mas continua sendo um vaso de barro. E ele afirma, assim são aquelas pessoas que falam palavras amorosas, lisonjeiras, expressam amor só de palavras, mas o coração, aquilo que vai na mente, continua sendo maligno. Então, nós precisamos prestar atenção nesta reflexão do profeta que nós somos do barro. Somos do pó e ao pó voltaremos. Mas, se permitirmos o trabalho do oleiro, muita coisa muda na nossa vida. Os objetos feitos de barro são frágeis. Facilmente são quebrados e voam cacos para todos os lados. Alguém já viu um vaso de barro caindo no chão? dá um susto. Não sobra nada. Nós somos vasos de barro. Nós somos o barro. Interessante que Deus coloca os seus sonhos nesses vasos frágeis, que somos nós, os crentes. Deus guarda sonhos lindos, sonhos maravilhosos. Deus reserva para nós, estes vasos, os seus planos para executar a sua vontade, para participar com Ele no governo do seu reino. E nós somos barro. Mas nós precisamos reconhecer o poder de transformação que há nas mãos do oleiro, nas mãos do Criador. Vasos úteis, só se, como o barro, nós deixarmos que o oleiro, com a sua mão poderosa, dê a forma que lhe agrada. O oleiro celestial, ele pega o barro bruto e faz algo útil, algo agradável. As mãos do oleiro são muito sensíveis. Elas têm um tato muito apurado. E qualquer coisinha diferente que haja no barro, ele percebe e vai tratando para ficar um vaso sem nenhum defeito. Assim é Deus conosco. Ele cuida para que sejamos vasos perfeitos, mas só se nós permitirmos que sejamos transformados pelas mãos do Criador, pelas mãos do Deus Todo-Poderoso. E assim, o vaso bem trabalhado pela mão do oleiro, ele cria resistência. Nós, quando permitimos que Deus trabalhe na nossa vida, como vasos na mão do oleiro, nós criamos resistência. Nós guerreamos no dia a dia contra as forças do mal e ninguém quebra a nossa vida. Porque o nosso Deus Todo-Poderoso, ele nos reveste de força, de glória e de poder para ser manifesta a sua glória, para ser manifesto o reino de Deus. 2 Coríntios 4:7 afirma assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. A excelência. O nosso Deus é da excelência. E a nossa vida como vasos deve refletir, deve manifestar a excelência do poder de Deus e não a excelência de poder humano, não excelência nossa. Eu costumo dizer que o nosso Deus é o Deus da excelência. Tudo que fazemos deve ser excelente, porque Ele nos faz excelentes. Se nós somos feitos excelentes, o que é produzido através de nós deve ser excelente. Tudo, não é algumas coisas, tudo deve refletir a excelência de Deus, a perfeição de Deus, a glória de Deus. Mas nós precisamos nos sujeitar às mãos do oleiro. Tiago 4, 7 e 8 deixa bem claro isso. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Sujeitai-vos a Deus. O barro só se transforma num lindo vaso se ele se sujeitar, se ele permitir o manuseio do oleiro. Nós somos barro. Precisamos ter esta convicção. Assim como o barro se transforma num lindo vaso, Deus pega uma vida bruta, uma vida imunda, uma vida imprestável, e transforma num lindo vaso de bênçãos. Num lindo vaso para ser usado como utensílio poderoso no reino de Deus, no dia a dia. A fragilidade do barro é a sua grande oportunidade. Já pensaram nisso? O barro, quanto mais frágil, maior é a sua transformação num lindo vaso. Se o barro é duro, é grosseiro, muitas vezes o oleiro tem que desfazer aquele vaso. Pega, embola a lama, muitas vezes joga de volta no montúrio de lama, muitas vezes pega aquele mesmo barro e tenta modelar de novo. Então nós precisamos ser frágeis nas mãos de Deus. Precisamos nos render nas mãos de Deus, porque assim a modelagem será menos dolorosa. A perfeição do caráter de Cristo em nós será mais facilmente alcançada. Mas nós precisamos deixar que o oleiro faça a sua obra. A obra do oleiro não é nossa. A obra do Espírito Santo que habita em nós não é nossa. E assim nós seremos transformados, como diz o apóstolo Paulo, de glória em glória, de vitória em vitória. Quando o barro é ruim, o barro sofre. O oleiro quebra. O oleiro quebra outra vez e outra vez. E ele busca a perfeição e muitas vezes não consegue. Até que ele joga o barro na lama de volta, para ser pisoteado, para ser quebrado. Quem sabe numa outra oportunidade aproveitar aquele barro. Depende de nós, então. Queremos ser moldados por Deus. Nós precisamos estar atentos a esta oportunidade. Precisamos ser aquele barro que quer a mão poderosa do oleiro, dando a forma que ele quer, não a forma que nós queremos. E a forma que ele quer é o caráter do seu Filho Jesus, o fruto do Espírito em nós. E assim nós crescemos para a glória de Deus e para testemunho diante de todas as pessoas que nos veem no dia a dia. Devemos tomar cuidado. O barro ruim volta ao lamaçal. O crente ruim também volta ao lamaçal. O apóstolo Pedro diz que o crente ruim é como a porca lavada que na primeira oportunidade ela mergulha na lama de novo. Então nós precisamos estar atentos que Deus é muito claro quanto a esta modelagem da nossa vida. O apóstolo Paulo, Romanos 12, também ele afirma, 2, que nós não devemos tomar a forma do mundo, não devemos nos conformar com este século, mas devemos experimentar uma renovação mental, uma transformação mental, para que possamos, assim, ser agradáveis a Deus, para que possamos dar prazer a Deus. O barro, para ele se transformar num vaso lindo e útil, ele não pode resistir à autoridade do oleiro. Assim deve ser o crente. Nós não podemos resistir à autoridade de Deus, senão não somos moldados. Nós devemos ter prazer em sermos moldados pelas mãos do Criador, do nosso oleiro sobrenatural. Isaías 45, 9 a 12, ele diz assim: ai daquele que contende com o seu Criador, e não passa de um caco de barro entre outros cacos. Acaso dirá o barro ao que lhe dá a forma: que fazes? Ou a tua obra não tem alça? Ai daquele que diz ao pai: por que geras? E a mulher: por que dás à luz? Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que o formou. Quereis acaso saber as coisas futuras? Quereis dar ordens acerca de meus filhos e acerca das obras de minhas mãos? Eu fiz a terra e criei nela o homem. As minhas mãos estenderam os céus e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Aleluia. O barro não pode resistir à autoridade criadora do oleiro. Assim devemos agir. Não podemos resistir à vontade de Deus, à palavra de Deus, ao poder do Espírito Santo em nós. Não podemos resistir, senão a obra de Deus, a obra transformadora, não acontece. Por isso que tem por aí muito crente sofrendo, muito crente rebelde, muito crente sendo quebrado, voando caco para tudo que é lado, porque não estão permitindo a obra de modelagem do caráter que o oleiro quer fazer, que Deus quer fazer, que o Criador quer fazer na nossa vida. Nós precisamos estar sensíveis à obra do Senhor Deus na nossa vida. Somos o barro. E ele afirma: tu, se referindo ao Pai, és o nosso oleiro. Pai, tu és o nosso oleiro. Isso é tremendo. Quando eu digo assim para Deus: tu és o meu oleiro, estou dizendo: é você mesmo, Deus, é o Senhor. Você que é o meu Criador, é você mesmo que eu quero que transforme a minha vida, pelo teu Santo Espírito, pela tua misericórdia, pelo teu amor. Repetindo o versículo 8: mas agora, ó Senhor, tu és nosso Pai, nós somos o barro, e tu, o nosso oleiro, e todos nós, obra das tuas mãos. Glórias a Deus. Eu quero ser sempre obra das mãos de Deus. Cada crente deve ter esta convicção. Cada crente deve querer o oleiro trabalhando na sua vida. Tu és nosso Pai, nós somos o barro e tu, nosso oleiro. Você tem sentido as mãos de Deus modelando a tua vida? Tem sentido Ele modelando o teu caráter? Tirando as imperfeições? Tirando aquelas coisinhas que atrapalham a perfeição do vaso? Nós devemos sentir, sim. Um vaso, ao ser modelado, se ele pudesse falar, ele daria uns gritinhos de dor durante a modelagem. Porque a modelagem não é a vontade do barro que acontece, é a vontade do oleiro. É isto que nós precisamos prestar atenção. Precisamos prestar atenção na vontade de Deus e não na nossa vontade. E aí, sim, Deus será o nosso oleiro e nosso Pai também. Enquanto o ser humano estiver rebelde às leis de Deus, não é filho de Deus. Não adianta dizer eu sou filho de Deus se não obedece a Deus. O filho de Deus é caracterizado, é identificado como filho pela obediência, por fazer a vontade do Pai. Se é rebelde, continua sendo barro ruim. E o que, que o oleiro faz com o barro ruim? Ele quebra, e quebra, e quebra, e quebra, até transformar. E se não tiver jeito, joga na lama de volta. Quem sabe assim um dia ele poderá ser usado de novo. Parece doloroso isso, mas não é. Nisso nós vemos o amor de Deus, o cuidado de Deus, o zelo de Deus para conosco. Você provavelmente já ouviu esta expressão, se referindo a você mesmo, ao encontrar alguém que fazia tempo que não via. Depois de algumas conversas, de repente, impressionante. Como você mudou depois que virou crente? O barro toma uma forma linda depois que passa pela mão do oleiro. Ninguém deixa de perceber a mudança. Entregue um punhado de barro na mão de uma pessoa e entregue um vaso bem modelado. O que a pessoa vai preferir? As pessoas notam a diferença. É impossível as pessoas não notarem a diferença na vida de um crente. É o testemunho. O crente testemunha sempre, falando ou não falando, citando a Bíblia ou não citando, porque ele é templo do Espírito Santo, é vaso de bênção, e este vaso deve estar sempre transbordante. E o vaso transbordante, as pessoas veem, percebem que está derramando alguma coisa ali daquele vaso. Deixe um vaso cheio de água, transbordante, quem passa a ver as gotinhas ali caindo da água, nas bordas daquele vaso. Nós devemos ser esse vaso impressionante, que impressiona as pessoas, por causa da presença de Deus, por causa da transformação que ali acontece. Nós nunca podemos esquecer de que Deus é o nosso oleiro. O oleiro terreno, ele rapidamente faz um vaso perfeito. Mas o nosso oleiro celestial, ele é muito mais cuidadoso. Ele modela a nossa vida ao longo da nossa existência. Só vai parar essa modelagem quando pararmos de respirar. É um processo longo. É o processo da salvação. É o processo da santificação. É o processo de crescimento na fé. É o processo que nos dá autoridade como crentes, como embaixadores de Cristo aqui na Terra. E assim nós estaremos vivendo uma vida perfeita para estarmos eternamente com Deus no céu. Mas nós precisamos fazer como diz Tiago, sujeitai-vos a Deus. Nós precisamos estar sujeitos. Se o barro se rebelasse, nunca sairia um vaso que prestasse. O ser humano que se rebela, nunca sai um crente do ponto de vista de Deus, do ponto de vista bíblico. Se sair um crente rebelde, vai ser um falso crente. Então nós precisamos permitir a modelagem que Deus tem para oferecer como mudança da nossa vida, do nosso caráter, do nosso ser por completo. O nosso oleiro não aceita imperfeições. Não tem como alguém dizer eu sou crente e esse crente não viver a perfeição do reino de Deus, não viver a perfeição do poder do Espírito Santo na sua vida. O nosso oleiro não aceita imperfeições. Ele não faz um vaso torto. Ele faz um vaso formoso. Para estar sempre cheio, transbordante, resistente. Resiste aos impactos da vida. Resiste às lutas do dia a dia. Mas nós precisamos nos sujeitarmos. Aí acontece aquela novidade de vida. Quem aceita essa perfeição criativa de Deus na sua vida, anda em novidade de vida. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, é recriado. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Por que então andar nas coisas antigas? Por que andar nas coisas destruidoras, nas coisas que matam? Se nós temos a recriação de Deus em Cristo Jesus, se nós temos novidade de vida, novidade sobre novidade, por que ficar nas coisas velhas? Você liga o televisor para ver notícias porque quer saber das novidades. Mas, normalmente, no televisor não tem novidade que preste. Mas Deus tem novidades excelentes para nós, a todo dia, a toda hora. Mas nós precisamos buscar. Buscar na leitura da Bíblia, buscar na comunhão santa, buscar na oração, na reflexão, buscar de todas as maneiras. Tanto que o apóstolo Paulo diz, orai sem cessar. O salmista diz, guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Nós precisamos, então, buscar esta novidade de vida. Desejar ardentemente esta novidade de vida. E assim, seremos crentes bem-sucedidos. Quem somos nós? Somos o barro. O barro sensível que aceita a oportunidade do oleiro transformá-lo num vaso de bênção, num vaso útil. Se nós desejamos ser vasos úteis e transbordantes do poder do Espírito Santo, precisamos tomar uma atitude, uma decisão determinante. Precisamos deixar de lado toda a rebeldia, deixar de lado toda a imundice, toda a sujeira do mundo, tudo aquilo que não agrada a Deus, tudo aquilo que é da velha criatura. Precisamos largar tudo de lado e nos sujeitarmos às mãos do Deus vivo, do Deus Criador, do Deus que recria, do Deus que transforma, do Deus que tudo pode transformar. Aí nós seremos felizes, seremos abençoados e abençoadores. Mas precisa haver sujeição para que haja transformação. Deus não invade, Deus não toma as pessoas na marra. Ele espera que aceitemos, nos sujeitemos à sua obra modeladora, à sua obra transformadora. Glórias a Deus. Você quer ser um vaso novo de fato? Então prepare-se. Aquilo que não agrada, Deus vai quebrar. Vai quebrar, vai quebrar e vai refazer. Mas, mesmo doendo, será só alegria, porque Deus quebra com amor. Deus quebra por amor. E Ele faz tudo aquilo que já está preparado para nós desde antes da fundação do mundo. Predestinados à salvação do próprio Deus em Cristo Jesus. Todos nós somos, mas precisamos estar sujeitos à obra transformadora de Deus em nossa vida. Assim seremos felizes, senão é só infelicidade. Eu observo as pessoas, eu tenho visto muitas pessoas infelizes, muitas pessoas gritando, senão gritando com a boca, mas gritando com a sua alma, com a sua expressão física, com a sua expressão corporal. Eu posso sentir esses gritos. Isso é terrível. Se eu percebo isso, imagina Deus, que deu o seu Filho para nos libertar deste tipo de escravidão. Então nós precisamos ter consciência deste grande amor de Deus que quer transformar a nossa vida e aproveitar esta oportunidade. Aproveitar agora, não depois, não quando for mais velho, não noutra hora. Agora é a hora de aproveitarmos esta oportunidade. Somos o barro e o Senhor transforma. Amém, igreja? Glórias a Deus. Receba uma bênção apostólica. Bendito Deus Todo-Poderoso, glorificado seja o teu nome, porque o Senhor é Deus conosco, o Senhor é o nosso oleiro sobrenatural, o Senhor pega a nossa vida inútil, a nossa vida imperfeita, a nossa vida cheia de coisas imundas e transforma. Transforma para a tua glória, para a nossa alegria, Senhor. Querido Deus, que cada um ouvinte dessa tua palavra, queira sujeitar-se à tua obra transformadora. Cada um queira ser recriado pelas tuas mãos no poder do Espírito Santo. Cada um queira viver a obra redentora do Senhor Jesus na sua vida pessoal e queira andar em novidade de vida, para a glória do teu nome, para a alegria de cada família. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus.